Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é um programa de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão em português. Vamos falar de saúde, a nossa conversa semanal com a doutora Nídia Romano, com quem temos vindo a falar ultimamente de pólio, poliomielite. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer a todos os ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, para hoje vamos falar dos sintomas de pólio, doutora Nídia. Quais são os sintomas mais comuns e alguns menos comuns da pólio que possam saber-se que há uma questão, um caso de pólio?
Bom, em relação à poliomielite, existem três padrões básicos de infecções por pólio, que são infecções subclínicas, não paralíticas e paralíticas. E aproximadamente 95% das infecções são subclínicas e podem ter como sintomas, por exemplo, começando por um desconforto geral ou ansiedade, um mal-estar. A pessoa fica a sentir um mal-estar, um vazio, um cansaço. Depois tem uma dor de cabeça muito grande, a garganta começa a ficar vermelha e começa a ter uma febre. Febre aumento da temperatura corporal mais leve. E começa a dar dor de garganta e começam os vômitos. As pessoas com infecção subclínica da pólio podem não ter sintomas e os seus sintomas também podem durar só 72 horas. E a poliomielite afeta muito o sistema nervoso, o cérebro, a medula espinhal, e por isso nós temos a forma paralítica e não paralítica, que já falámos aos senhores ouvintes nos últimos programas. Então, na forma paralítica, nós temos outros sintomas. Por exemplo, a forma paralítica dá dor nas costas, dá diarreia, dá um cansaço, a pessoa fica excessivamente cansada, fica, passamos a dizer, estou fatigada. É uma fadiga, já acorda com uma fadiga. Também dá dor de cabeça, a pessoa fica irritada por qualquer coisa, um barulho, um zumbido, um toque de telefone, irrita a pessoa, tem muita dor nas pernas e nos músculos, principalmente aqueles músculos que nós chamamos de panturrilha, são os músculos gêmeos, aqueles músculos depois da perna que ficam bem musculados quando nós somos atletas, dá muita dor, uma dor completamente diferente.
Doutora Nídia, portanto, por isso é que é vulgar então ver as pessoas que têm problemas de pólio terem as perninhas mais curtas ou atrofiadas, porque é mais as pernas que atinge?
Atrofiadas porque atrofia. Sim, atrofia
os músculos.
Atrofia a parte muscular, porque existe uma rigidez muscular, um dos sintomas da poliomielite paralítica, a pessoa fica com rigidez muscular, perde a sensibilidade muscular, tem espasmos em qualquer região do corpo, por exemplo, toca no músculo, aquele músculo começa a tremer, tem espasmos, isso é que nós chamamos de espasmos, tem dor, tem rigidez no pescoço, tem dor na parte frontal do pescoço, por exemplo, aqui à frente, a pessoa fica com dor, sente com dor, tem dor nas costas, tem rigidez nos braços, nas pernas, no abdômen, começa a ter infecções na pele, nós chamamos de erupções da pele, são genuinamente erupções que são duridas, assim, uma espécie de uma zona, assim, se a pessoa é clara, fica vermelha e levanta. Se a pessoa é escura, é uma espécie de uma zona com uma dor imensa, uma bola aqui, uma bola lá, nos músculos das pernas, nos músculos dos braços. E também dá vômitos. Depois existem outros sintomas normalmente. Esses sintomas normalmente duram uma ou duas semanas.
Uhum.
Naquilo que nós chamamos de poliomielite não paralítica. Depois existe a poliomielite paralítica, que também dá febre, 5 a 7 dias antes de outros sintomas. Tem sensações anormais, mas a pessoa tem perda de sensibilidade. Por exemplo, agarra uma coisa e, de repente, aquela chave não está completamente quente, porque tinha perdido a sensibilidade da temperatura. E a pessoa diz, mas o que se passa? Eu agarrei esta chave e quando vê que a mão está sem nada. Então, perde às vezes muita sensibilidade. Tem sensação de inchaço no abdômen. A pessoa sente a barriga inchada. Parece que está sempre alguma coisa dentro, comendo ou não comendo. Tem dificuldade em respirar, perde a respiração muitas vezes, não consegue respirar bem. Fica muito constipada, apanha muitas constipações todas as vezes. Basta sair, começa a respirar e começa a ter dificuldade em urinar, baba muito, começa a tirar muita baba, assim, parece que está sempre a beber água e aquela água está sempre a sair da boca, né? Tem dor de cabeça também, tem irritabilidade que serve de controle do humor, o que é que é? A pessoa já não ri, já não fala, já não tem gargalhadas, já não tem alegria, perde o sentido do humor, aquilo que as pessoas são.
Doutora Nídia, é esta paralisia que os médicos chamam a paralisia flácida aguda?
Não. A paralisia tem flácida aguda, que dura 5 a 10 dias, depois tem a fase que não é aguda. É a poliomielite paralítica, que tem mesmo sintomas, mas tem uma fase aguda e tem essa fase toda que manifesta rapidamente, dependentemente da localização, e piora até chegar à paralisia. Quer dizer, a pessoa começa a ter todos esses sintomas que eu digo e depois fica paralítica. Já não consegue andar, não tem sensibilidade ao toque, já não consegue se levantar. Basta alguém tocar assim com a mão, ela tem que entender, tem rigidez e tem dificuldade naquilo que é deglutição. Deglutição é. A pessoa tem dificuldade em engolir os alimentos. Basta querer engolir alguma coisa, parece que ela tem sensação de que algo está na garganta a impedir que ela engula qualquer coisa. Então, é esta paralisia paralítica.
Doutora Nídia, esta questão de que a doutora está a mencionar da boca, é porque o vírus entra através da boca?
Exatamente. Entra através da boca. Nós já dizemos que é uma infecção de polivírus que se espalha por um contato direto com a pessoa, por um contato com o muco catar as células infectadas, não é? Então, muco catar, a boca tem muco, tem saliva, pode ser através disso, e pode ser através das fezes, pode ser através de pessoa direta, boca a boca. Então, tem esses sintomas todos que nós estamos a tentar avaliar dentro do que nós estamos a tentar passar a fazer isso. Depois tem os exames, que nós, o médico pode encontrar sinais. O exame médico é muito importante. Nós chamamos a anamnese médica. O que é que os médicos encontram? Geralmente, quando o médico faz uma análise com alguém que começa a ter esses sintomas, que eu acabei de terminar, dor da garganta, cansaço, fadiga fácil, não consegue deglutir, sente dor nos gêmeos, etc. Ele fica com uma irritação das meninas. Meninas é uma zona do cérebro. Então, é similar, tem muita sintomatologia similar às pessoas que têm meningite. Como, por exemplo, a rigidez do pescoço, ficam com a rigidez da nuca ou das costas, dificuldade em dobrar o pescoço, porque a mão dobra o pescoço. De maneira nenhuma, a pessoa também pode ter dificuldade para levantar a cabeça ou as pernas quando está deitado de costas, ou os seus reflexos podem estar anormais, não é? Então, neste conceito todo, os médicos têm que incluir os exames. Eles fazem uma anamnese, perguntam às pessoas onde tem vivo, onde é que vive, perguntam se existem pessoas que já estão com os mesmos sintomas, que pode haver pessoas que alguém que tenha passado a esta pessoa dentro de casa e não se tenha queixado, não é? Então, se alguém está a ter também dor de cabeça, dentro do bairro, dentro do trabalho, dentro de uma pessoa convive na igreja, uma pessoa vá, então há toda uma pergunta da anamnese deste doente conforme ao médico a levar ao exame objetivo.
Doutora Inídia, desculpe interrompê-la, mas o nosso tempo esgotou. Mas antes de desligarmos, antes de concluirmos, doutora Inídia, há mais coisas que nós vamos poder falar sobre a polio, mas há uma coisa que eu queria deixar clara. Há de facto dois tipos, há duas vacinas que são usadas em todo o mundo no combate à poliomielite. E há um grande esforço em curso há vários anos, exatamente para dizer pôr fim à polio. Nós vamos voltar na próxima semana. Doutora Andina, até lá, um abraço para si e votos de boa saúde, que estendemos também a todo o nosso auditório. Então, até para a semana.
Até para a semana e para a semana. Beijinho, beijinho.